bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Caro ouvinte, tudo bem? Eu sou Breno Costa, eu sou fundador do Brio, diretor de desenvolvimento jornalístico. E esse aqui é o Pílulas Brio, um podcast em que a gente fala diariamente, a gente analisa, na verdade, diariamente os fatos e as novidades mais importantes na zona de fronteira entre jornalismo, mídia e tecnologia. Todo dia, na verdade, de terça a sábado, né? Porque a gente é ser humano e também precisa dar uma descansada. E convido você, então, que está conhecendo hoje o podcast, a ouvir os episódios anteriores e acompanhar a partir de agora, de preferência assinando o nosso podcast no seu aplicativo favorito aí de podcast, o iTunes e outros agregadores. O Spotify a gente ainda está esperando a liberação, mas em breve deve estar lá também, tá bom? Bom, hoje é dia 10 de julho de 2018, o Lula continua preso em Curitiba e esse aqui é o Pílulas Brio. Olha, se tem uma coisa que eu gosto quando eu tenho esse trabalho de acompanhar notícias sobre jornalismo e mídia, é quando eu encontro um texto escrito por jornalista e um texto sincero, né? Escrito por esse jornalista. Pelo seguinte, o jornalista tende a sempre buscar se posicionar no patamar do herói infalível, que só toma decisões acertadas, né? Como se isso fosse gerar mais respeito do que simplesmente se posicionar como um ser humano que erra, um mortal. Que tenta, que acerta, mas que erra também. Por isso eu fiquei bem feliz de ler o texto que a Taina Long, fundadora do Aos Fatos, publicou no sábado passado, dia 7 de julho, celebrando aí os 3 anos de existência do negócio que ela criou do zero, né, o Aos Fatos. Não que ela tenha errado, mas porque ela reconhece que o futuro é mais nebuloso do que o hype existente hoje sobre o fact-checking. Né? Mais nebuloso do que esse hype pode indicar. O texto dela me instigou, então, a algumas reflexões que eu já vinha fazendo aqui com meus botões, mas agora com dados mais concretos para embasar e para poder fazer essa análise para vocês. É o seguinte, as agências de checagem, elas viraram um filão muito forte num período de tempo muito curto. Não que essas agências elas vejam o que elas fazem como uma oportunidade de mercado, simplesmente, né? Elas não estão lá como oportunistas, né? Quem faz agência de checagem está fazendo isso porque gosta disso, porque acha relevante jornalisticamente fazer esse trabalho e de fato é, né? Então, elas fazem isso porque vem relevância social no que fazem, mas o fato é que isso está num pico de importância muito grande e que, ao menos no Brasil, eu acredito que deve alcançar. Acredito não, enfim, certamente vai alcançar um nível de demanda inédito com as eleições de outubro agora. Outubro, pois é, sim. Já faltam menos de 3 meses. Agora é a hora que entraria aqui aquele emoji do fantasminha assustado. Bom, o meu receio, e acho que é o receio da Thay também, embora isso não esteja explícito no texto dela, é que as eleições desse ano vão ser o teto desse hype do fact-check no Brasil, né? E aqui é o ponto. A gente já viu muitas bolhas estourarem no jornalismo e fora do jornalismo. Coisas que alcançam uma dimensão muito grande, que muita gente acredita que vai durar para sempre, que na verdade, por diversas razões, cada caso no seu caso, não duram para sempre. E o fact-checking pode ser uma delas. Eu não estou jogando mal ao Goro, tá? Thay, eventualmente, se estiver me ouvindo. Pelo contrário, mas é um modelo que está se multiplicando muito dentro e fora do Brasil e que depende todas essas iniciativas de fact-checking de algumas fontes específicas de financiamento, né? São 149 projetos de checagem ativos hoje em 53 países, segundo dados que a própria Thay cita no texto, né? No Brasil, além dos fatos, a gente tem aí mais conhecido a Lupa, né? Que é bancada por uma verba que precisa ser renovada também de tempos em tempos, né? Não tem o futuro 100% garantido. Além de outros projetos que não são 100% focados em checagem, como o Truco da agência pública, né? E outras iniciativas dentro de veículos de comunicação tradicionais, digamos assim. E mais recentemente, até, um outro filão que está começando a ser explorado, um grupo de jornalistas do Rio Grande do Sul lançou uma campanha de crowdfunding para viabilizar um projeto de checagem local, bem interessante, aliás, chamado Filtro, ou Filtro, enfim. E nas palavras da Thay, que eu faço minhas, esses números e todas essas ótimas iniciativas e tal, elas são uma cortina de fumaça para uma atividade tanto necessária quanto pouco rentável. Mais dados trazidos por ela de Roma, onde ela participou de um congresso internacional de fact-checkers, o mais importante do mundo, né? Tinha lá 42 iniciativas de checagem, né, que compareceram ao evento, e 26 delas elas sobrevivem com um orçamento anual abaixo de $100 mil. Ou seja, cerca aí de $8 mil por mês para essas iniciativas. Para uma ou duas pessoas tocarem isso, seria maravilhoso. Mas para bancar uma equipe que possa se dedicar exclusivamente à atividade de checagem, né, que é trabalhosa por natureza, que demanda um nível de atenção imenso, aí fica mais complicado, né? Se aquela coisa de pagar pelo conteúdo jornalístico já é algo que muita gente ainda torce o nariz, tenta quebrar paywall, tenta acessar anonimamente para não precisar pagar ali depois que o paywall aparece, cobrar pelo conteúdo de checagem, eu acho que é ainda mais difícil, né? Então, o sistema ele depende de um financiamento externo. Se eu abro há 3 anos atrás uma agência de checagem, eu pego o sistema numa curva ascendente. Foi o que aconteceu com os fatos. Se eu abro agora, eu estou contribuindo para o inchaço da bolha. Certo? Eu tento imaginar o que vai ser do financiamento para as agências de checagem no pós-eleições. Talvez não para o ano que vem, tá? Mas para daqui a 2, 3 anos. Vai aumentar? Eu acho difícil. Vai se manter? Pode ser. Mas se for mantido, como é que vai aumentar o alcance e a estrutura das equipes, né, envolvidas nesse trabalho? Além disso, tem outros sites que fazem esse serviço, até há mais tempo que as agências de checagem e com algum grau de sucesso, penetração junto ao público e tal, embora eu não tenha acesso a números específicos. É o caso do boatos.org, que você também deve conhecer, e que se dedica a combater os hoaxes, né, as mentiras cabeludas, aquela coisa da notícia falsa mesmo, e que acaba sendo até mais imediatamente relevante para um público mais amplo do que dados imprecisos citados por um candidato num debate, por exemplo, que é um pouco do que as agências de checagem buscam pegar, né? Eu acho que o Aos Fatos, como relata a Thay, está numa boa direção, tá? Tá conduzindo, tá se fechando aí parcerias relevantes com as empresas que dominam tecnologia e, mais que isso, o acesso ao público. Por exemplo, Facebook, Twitter, né? Google, enfim, está sempre orbitando como um apoiador das iniciativas, enfim. No caso do Facebook e Twitter, o que ela está anunciando no texto, e que vale você dar uma olhada lá para conferir mais detalhes, são parcerias mais tecnológicas, criação de robôs e tal, que vão ajudar nas checagens. Mas, de novo, é uma situação em que a iniciativa de checagem, né, se torna dependente dessas empresas, que de uma hora para outra elas podem mudar o foco estratégico e, digamos, por exemplo, investir em startups, sei lá, que trabalhem mais a questão do jornalismo e direitos humanos, vamos supor. Tá? Essas variações de prioridade em grandes empresas, elas são normais, acontecem em muitas áreas. Eu tenho a impressão que o investimento em fact-checking pode realmente estar chegando no limite, ao menos o fact-checking conduzido por humanos. Eu digo humanos porque tem uma questão que o Brill vem alertando há meses, que é o surgimento de um negócio chamado deepfakes. Pensa num negócio tenebroso. Pensou? É isso aí, deepfake. A mentira, ou dado impreciso citado por um candidato, não vai ser nada comparado com um vídeo, digamos, do Lula dizendo claramente, a boca dele ali tudo, a voz dele, dizendo claramente que vai mandar matar, sei lá, o povo do MBL caso seja eleito um dia. Ou do Bolsonaro dizendo que vai erguer muros em todas as favelas cariocas, se bem que nesse caso, né, sei lá. Bom, o fato é que checar esse tipo de material não vai ser trabalho para humano. Humanos não conseguem fazer isso. Mas sim para sistemas complexos de, digamos, eu chamaria de contra-inteligência artificial. Tá? Tem um texto muito bom sobre esse fenômeno, que eu acho que vale muito a pena você ler, que deve chegar mais rápido do que a gente imagina para a nossa realidade. Esse texto está na descrição desse episódio. Tá? No fim das contas é o seguinte, o que a agência de checagem e os jornalistas que nelas trabalham não podem perder de vista é que verificar a veracidade de informações de autoridades, dados oficiais, etc., é a função clássica do jornalismo. Às vezes, um diferencial interessante pode ser simplesmente as agências passarem a se classificar como agências de jornalismo, né, e produzirem, se darem a liberdade de produzir reportagens originais que exponham contradições, né, ativamente contradições ali do poder, né, de quem está ocupando o poder, essas contradições ativamente, em vez de se basear somente numa lógica reativa da informação depender de uma mentira falada ou de um dado impreciso falado, né? Fazer um trabalho de investigação mais original. É uma possibilidade. No fim das contas, é isso. Checagem de fatos é obrigação de qualquer jornalista. Gostou do episódio? Bom, por falar em checagem, aproveita para checar os serviços que o Brio oferece hoje no site www.briohunter.org. A gente trabalha com mentorias, a gente tem mentoria premium com jornalistas premiados oferecendo acompanhamento individual ao longo de 6 meses com direito à análise profissional detalhada sobre você, enfim, vale muito conhecer. Tem a mentoria básica em que a gente do próprio Brio faz um acompanhamento com menos sessões de mentoria, enfim, ali é mais barato. A gente tem também o Brio Sprint, que eu falei aqui no último episódio, em que a gente ajuda você a desenvolver seu produto ou serviço baseado em técnicas aí de design thinking e outros processos. E a gente tem também o curso The Independent, que é um curso online, enfim, em vídeo, com 16 horas de aula no total, que você pode assistir quando você quiser. Não tem o horário exato para as aulas, os vídeos estão disponíveis, você recebe uma senha e acessa ele quando quiser, quantas vezes quiser, para poder pegar o conteúdo. E a gente trabalha tudo, desde da preparação de uma reportagem, seu planejamento, organização, que vale não só para a reportagem, como para a tua vida como um todo, na verdade, as técnicas de apuração online, o processo de publicação, de vender reportagem, né, para quem é freelancer e não tem essas manhas ainda. Enfim, vale muito a pena e é muito barato, custa só R$ 39,00, não é uma mensalidade, é um valor único, você paga e você tem acesso completo, tá? Recomendo muito, não só pelo fato de eu dar, mas porque, enfim, é realmente barato, acho que custo-benefício é excelente. E outras pessoas acham isso também, tá bom? Então, ficamos por aqui, nos vemos amanhã de novo, ou nos ouvimos, ou você me ouve, na verdade, amanhã de novo. Um abraço, até mais.